Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Ler mais escritoras. Esse é o objetivo do Leia Mulheres, que surgiu após a iniciativa da escritora britânica Joanna Walsh, como forma de trazer à tona a desigualdade de gênero na literatura. O projeto tem como proposta promover um equilíbrio por meio da criação de um projeto que teria como foco ler e discutir apenas obras produzidas por mulheres. Inspirada pela iniciativa internacional, a gaúcha Clarissa Xavier criou o clube de leitura que leva o mesmo nome, Leia Mulheres, aqui em Porto Alegre. E o folhetim deste sábado eu converso com Clarissa sobre por que editamos, publicamos, traduzimos, divulgamos, estudamos, discutimos menos a produção de ficção e não ficção de mulheres? Boa tarde, Clarissa. Então, para começar, como surgiu a ideia de criar o Leia Mulheres aqui em Porto Alegre?
O projeto Leia Mulheres, ele surgiu de uma iniciativa de uma escritora, eu não me lembro se ela é inglesa ou americana, que iniciou uma hashtag ReadWomen 2014 e em 2015, um grupo de mulheres em São Paulo se organizou e iniciou, então, baseado nessa hashtag, um grupo de leitura chamado Leia Mulheres, em São Paulo, exatamente em março de 2015. Então, a pergunta, desculpa.
Não, como é que surgiu a iniciativa?
Então,
né?
Tá. Surgiu essa hashtag ReadWomen, de uma escritora mulher que percebeu a falta de representatividade das mulheres na literatura. Ela, como escritora, percebeu a dificuldade que era como mulher ser publicada. Já foi feita uma experiência que, em se mandar um manuscrito para uma editora assinado com um nome feminino e o mesmo manuscrito assinado com um nome masculino, ele tem muito mais chances de ser aceito assinado com um nome masculino do que com um nome feminino. Uma das provas vivas disso é a escritora J.K. Rowling, autora da best-seller Harry Potter, que eu particularmente sou uma grande fã. Por que ela assina J.K. Rowling? Porque ela mandava o manuscrito do Harry Potter para N editoras e ela nunca era aceita. Quando ela mandou, parou de mandar com o seu nome e passou a assinar apenas com as suas iniciais, ela teve muito mais sucesso. Por que será?
E agora, nessa, falasse um pouquinho de best-seller, não era o foco, mas já Sim. me ocorreu, já me lembrou. Lembrei também de dois best-sellers, assim, até para uma para o público juvenil,
Sim.
que seria o Crepúsculo, e que também é para uma autora, e mais para o público adulto, também uma autora de best-seller, o 50 Tons de Cinza, sem entrar na qualidade Sim. literária disso, que só
Mas
como um best-seller.
Aí, né? Entra naquela, numa seara que da literatura feminina, que é um outro assunto árido a ser discutido.
Esse seria outro programa.
Exato. A literatura escrita por mulheres e o que é rotulado pelo mercado editorial de literatura feminina. O Leia Mulheres, o projeto Leia Mulheres, ele trata sobre literatura escrita por autoras mulheres. Nosso objetivo é divulgar obras de escritoras mulheres. Nós nos reunimos uma vez por mês e lemos uma obra escrita por uma autora mulher de qualquer assunto. Pode ser uma obra de rotulada de literatura feminina, pode ser uma obra em qualquer outro assunto. E discutimos esta obra. Nosso objetivo é aumentar a leitura das escritoras mulheres. Por quê? Porque no mercado editorial as escritoras mulheres, elas são menos editadas. Principalmente porque as escritoras mulheres, elas estão, sim, segregadas a esta linha editorial que foi rotulada literatura feminina, que são os romances Água com Açúcar e os romances, principalmente os romances Água com Açúcar e os romances de pornô dona de casa, que tem a sua leitura, que tem a sua importância. Eu, particularmente, já li muito, principalmente de romance Água com Açúcar na minha adolescência. Não desmereço nem um pouco. Acho que eles têm, sim, que ser publicados, que eles têm a sua importância. Não desmereço nem um pouco. Acho que não existe subliteratura. Acho que toda literatura tem a sua importância. Mas acho que nenhum gênero deve ser segregado a uma estante. Acho que as mulheres têm capacidade de escrever qualquer gênero, e sim, elas escrevem qualquer gênero, e por isso devem ser publicadas em qualquer gênero, e tanto que publicam, merecem ser lidas. Vou contar, se tu me permitir, vou contar como é que eu particularmente me envolvi e comecei a organizar o Leia Mulheres Porto Alegre. Como eu contei inicialmente, o Leia Mulheres no Brasil iniciou, então, em São Paulo, com um grupo de mulheres que tomou conhecimento, então, dessa hashtag ReadWomen, e, baseada nela, iniciou um grupo de leitura em São Paulo. Eu li uma matéria numa revista virtual a respeito desse grupo de leitura, e uma revista virtual chamada Confeitaria, e achei bem bacana. E fui direto para minha estante e falava sobre o problema da falta de representatividade das mulheres na literatura, o que eu estou conversando aqui contigo e com vocês. E fui para minha estante. E aí, isso era em junho de 2015. O grupo tinha começado em março, lá em São Paulo. Fui para minha estante, realmente tinha muito mais homens que mulheres. E naquele ano, eu só tinha lido homens. E, identifiquei completamente com a situação. poxa, realmente nunca havia percebido que como eu, sem querer, só estava lendo homens. Então, entrei em contato com as gurias e perguntei se havia alguma possibilidade de organizar um grupo em Porto Alegre. Perguntei se havia algum problema de eu não ser da área da literatura, de não ser da área do mercado editorial, eu sou uma pessoa da área de computação, não sou envolvida com o mercado editorial, eu sou uma leitura, sou uma leitora por prazer, por diversão, nunca fiz nenhum curso formal a respeito de literatura, e elas falaram, não tem problema nenhum, fica bem à vontade, no que a gente puder te ajudar, vamos te ajudar, sempre foram muito disponíveis. E a partir daí, eu criei um grupo no Facebook, Leia Mulheres Porto Alegre, comecei a convidar amigos, que foram convidando amigos, que foram colocando nos grupos que eles faziam parte. E a partir, então, dessa conhecido do conhecido, foi se criando o Leia Mulheres Porto Alegre, que teve a sua primeira reunião em agosto de 2015. Na primeira reunião teve 5 pessoas e foi-se, então, iniciando o grupo aqui em Porto Alegre.
E vocês se encontram sempre no museu, na Biblioteca Municipal Érico Veríssimo?
Sim, no último sábado de cada mês, na Biblioteca Municipal Érico Veríssimo, que nos recebeu muito bem. Os nossos primeiros encontros foram itinerantes, até a gente achar um espaço que fosse público, que nos recebesse gratuitamente, assim, de boa vontade. Que nos primeiros, a gente sempre se reuniu, como é todos nós, é uma iniciativa voluntária e não cobramos nada, nem recebemos nada. A gente sempre teve esse cuidado de procurar espaços que fossem gratuitos. Mas no início a gente tentou a Casa de Cultura, tentamos o gasômetro. Alguns envolviam burocracia, outros não tinham o silêncio necessário e tal. Encontramos um espaço bem adequado na biblioteca, que são muito simpáticos e sempre muito disponíveis. Apenas no verão eles são fechados aos sábados e o Espaço Cultural Aldeia nos recebe, então, no verão, e também são super disponíveis e super simpáticos, mas como não é um espaço público, a gente sabe que custa dinheiro deles estar nos recebendo, então a gente só, como é que é, abusa deles no verão.
Clarice, e existe uma característica, um olhar próprio da mulher autora na literatura diferente do olhar masculino? Se percebe isso?
Sim e não. Eu não sou uma especialista, tá? Então, eu vou te dar a minha opinião pessoal de não especialista, tá? Ao meu ver, existem tantas... As mulheres são tão distintas que o olhar feminino, cada escritora tem o seu olhar. Eu vou te dizer que os livros publicados por mulheres, eles tendem a ser mais intimistas, tratarem mais de histórias que narram coisas mais íntimas. Mas eu acho que isso é mais uma tendência do mercado editorial do que o próprio olhar da pessoa. Porque se tu for pensar, por exemplo, Agatha Christie, um best-seller lá do início para o meio do década do século XX. Não tem nada de intimista. Outra, J.K. Rowling, também outra inglesa, super best-seller, nada de intimista. Aqui no Brasil é que publicam as mulheres que mais vendem, são intimistas. É porque são as publicadas. Eu acho que isso é mais uma tendência do mercado editorial do que, na verdade, da própria mulher. Sim. Minha opinião de Clarissa, que não sou especialista.
No Dia da Mulher, circulava no Facebook uma enquete para listar 10 autoras femininas que as pessoas tivessem lido. E foi difícil de responder para muitas pessoas. Sim. O projeto também sente essa dificuldade?
Não. Não, ao contrário. O projeto sente a dificuldade de selecionar entre tantas autoras maravilhosas que existem. Porque, apesar de nós lermos poucas mulheres, existem muitas autoras maravilhosas disponíveis e publicadas. Porque o mercado editorial, ele é muito vasto. E apesar das mulheres serem menos publicadas, existem autoras maravilhosas disponíveis. Não, a nossa dificuldade é o contrário. É de selecionar quais vão ser as autoras que vão ser lidas.
E durante... É um encontro por mês. Como é a sistemática? Durante os outros 29 dias, as pessoas podem sugerir ali no site? Ou tem um grupo, tipo curador, que decide qual vai ser?
Isso foi uma das coisas que a gente foi aprendendo e ainda está em construção. No início, a gente buscou fazer por indicação, por tema. Aí as pessoas indicariam obras dentro do tema e seria... E aí votariam dentro dessas obras indicadas dentro do tema. Mas o que houve, foram 3 meses dentro desse esquema, o que houve foi que as pessoas indicavam, votavam, aí os livros indicados e mais votados eram geralmente aqueles que eram mais populares, mais conhecidos. E as pessoas que indicavam e votavam e acabavam elegendo não iam nas reuniões e acabavam que as pessoas que iam e que discutiam os livros não eram aquelas que tinham mais carinho pelas obras que tinham sido eleitas, tá? Aí a gente acabou decidindo por escolher as obras nas próprias reuniões. Então, as obras, elas são escolhidas nas reuniões. Geralmente, em uma ou duas reuniões anteriores. O que acontece é, ou elas são escolhidas uma ou duas anteriores por sugestão de alguém, ou então a gente decide assim que uma pessoa vai ser a curadora da reunião do mês tal, e aí ela vai decidir qual vai ser a reunião, ou então a gente vai decidir que mês tal vai ser um livro sobre um determinado tema, e aí as pessoas sugerem livros dentro daquele tema e se vota, mas não no grupo do Facebook. Sempre na reunião física, na reunião mensal. Então, assim, a reunião, a escolha, ela é feita por tema ou por curadoria na reunião mensal.
E tu disseste que o primeiro encontro do grupo foram cinco pessoas. Sim. Hoje falamos em quanto? E se é uma plateia?
Não, é uma mesa redonda.
Uma mesa redonda é formada por mulheres, tem homens? Ou
tem
esse
homens.
Também é outro, outro
não,
tema?
Não, ela é heterogênea.
E chega a ser equalitária?
Não é equalitária. A maioria é mulheres, mas ela é heterogênea. Vão homens sempre. Nunca... Acho que só na primeira reunião tinham só mulheres. Acho que não houve outras... Será que houve outra reunião que houve? Acho que não houve nenhuma outra reunião que houvesse só mulheres. Só na primeira. Mas é assim, as mulheres sempre são maioria, vou ser bem honesta, mas sempre há pelo menos um homem, assim, que comparece. E, assim, a nossa vontade sempre é que seja o mais heterogêneo, que as pessoas que compareçam sejam o mais heterogêneas possíveis, porque isso enriquece muito a discussão. Tanto assim que o nosso grupo, os grupos Leia Mulheres, que hoje há mais de 40 grupos no Brasil, eles geralmente são compostos de uma mediadora e depois da plateia, assim, enfim. Mas aqui em Porto Alegre a gente faz questão de não haver a figura da mediadora, porque a gente gosta que todos tenham o mesmo papel, porque a gente quer que seja uma mesa redonda, assim, que todos se sintam livres, que todos tenham se sintam livres para participar e para contribuir, e que ninguém é especialista em nada. Então, todos é um grupo de leitura para todo mundo conversar sobre uma obra e dar a sua opinião e dizer o que achou, se gostou, se não gostou, se ficou em dúvida num trecho, que gostaria de contribuir, se leu a respeito de alguma outra coisa a respeito do livro. E quanto mais heterogêneo, melhor. Eu sempre gosto de dizer que não existe nenhum pré-requisito, não existe grau de escolaridade mínimo, não existe idade mínima, não existe nada. É só, o único pré-requisito é ter vontade de ir, inclusive se a pessoa não conseguiu ler toda a obra, apareça igual. Se não conseguiu nem ler a obra, mas está com vontade de conhecer o grupo, vá, porque pode só de estar lá ter alguma contribuição. Porque muitas vezes o que acontece é que o livro é só uma desculpa e a conversa vai lá longe.
Quanto tempo leva, mais ou menos, dura
duas
cada
horas
encontro?
As reuniões são sempre das 4 às 6 da tarde, até porque a biblioteca fecha às 6 da tarde, então não tem
como querer ficar mais.
Exato.
Um pouco, a gente falou até falando da autora do Harry Potter, o mercado, ele é masculino, né? E o editor e o crítico também é mais masculino. Como é que tu vê o papel da mulher nessas duas áreas de editora? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Clô Barcelos, e que edita coisas muito boas, vou dizer, de bastante destaque aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas como é que tu vê no Brasil esse mercado?
Honestamente, eu não conheço muito a respeito. As duas editoras que eu pouco conheço são a Boitempo e a LPM. Vou dizer que a Boitempo tem um pouco mais de cuidado. Tá tentando ter uma... Tá buscando, então, assim, essa equidade de gênero. E é uma editora mais acadêmica, eu diria, mais para a linha filosófica até, do que... E a LPM, ao contrário, é uma editora bastante voltada para a área de lazer, e eu diria que já não tem tanto esse cuidado, muito antes, pelo contrário. Eu diria que é muito... Não vejo nada, se fazendo nada a respeito, muito antes, pelo contrário.
E até pensando um pouco agora aqui no nosso quadrado, aqui nossa Feira do Livro, tão respeitada, 61 edições, agora vamos para 62 este ano, e quatro mulheres, eu tenho certeza, foram... patronas da feira?
Muito pouco. Olha, ano passado eu fui chamada pelo pessoal da PUC, pessoal do jornalismo da PUC, que edita uma revista dos próprios estudantes, e eles fizeram uma matéria a respeito da... exatamente, da representatividade da mulher na literatura. E dos itens da matéria, assim, eu diria que até que a espinha dorsal da matéria era exatamente o baixo número de mulheres dentro das patronas da Feira do Livro e o que isso representava. E eu acho que isso é nítido, o que é o mercado editorial gaúcho, porto-alegrense. Vou te dizer mais, o Leia Mulheres já foi convidado para falar em outras feiras do livro, nunca recebeu nenhum contato da Feira do Livro de Porto Alegre. Acho que as pessoas se protegem muito, estão muito fechadas entre elas. E é um medo do novo. E os homens estão com muito medo de perder o seu o poder, né? Entre eles, essa... O mercado que eles têm essa... que eles têm essa...
Hegemonia,
exatamente. Como é que eles vão dividir esse mercado? Que eles conquistaram essa hegemonia. Eles vão dividir esse mercado com a mulher? Porque... eles vão ter que melhorar a qualidade do produto dele para conquistar com qualidade, para disputar com qualidade o mercado? É muito difícil. São anos, anos de patriarcado que eles têm que largar, abrir mão. Imagina o que que é para essa gente abrir mão de tudo que eles tiveram por um século, dois séculos, três séculos. Eles estão segurando ali na pontinha da mesa. Está correndo sangue nos dedos deles.
E tu acha que a escritora mulher, ela ainda precisa de um teto todo seu para conseguir escrever, como diria Virginia Woolf?
Olha, eu não sou escritora, mas eu li a semana passada uma matéria de uma escritora que, infelizmente, eu não me lembro o nome para citar, e ela disse que sim, que a escritora mulher ainda precisa de um teto todo seu para escrever.
Clarissa Xavier, eu agradeço a tua participação no programa Folhetim aqui da Rádio da Universidade. Muito obrigada.
Obrigada. Agradeço o convite e reitero o convite para ti e para todos os que estão nos escutando a participarem do Leia Mulheres Porto Alegre, que une todos os últimos sábados de cada mês, nas 16h, na Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, no Teatro Renascença, e a nos visitarem no nosso grupo do Facebook, Leia Mulheres Porto Alegre. Tchau, tchau.
O folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, com produção de Manuela Nogueira. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.